Exatamente. Débora, aqui a gente sempre fala, por exemplo, o empresário, por exemplo, ganha dinheiro porque ele assume o risco, ele investiu e tudo mais. Aqui não dá para se assemelhar a essa mesma lógica, né? Se o trabalhador, por exemplo, optar aí por esse modelo de contratação, ele não deveria receber um pouco mais pela hora trabalhada, já que ele também está optando por esse risco de ter ou não ter a demanda ali para ele. Esse cálculo que ainda está pegando para mim de como que vai ser esse pagamento. Vai partir de que ponto, né?
Exatamente. A gente ainda não sabe qual vai ser esse ponto e eu concordo contigo. Hoje o risco é do empresário, né? Se um vendedor, se ele é da comissão, se ele não alcançar a comissão do mês, ele recebe o salário ali estipulado na carteira de trabalho independente, né?
Sim.
Mas realmente fica em aberto e acaba sendo um risco também para o empregado. Então, assim, compensa para ele? Né?
É porque às vezes o trabalhador pode estar aceitando uma opção ali de estar num subemprego, que ele pode receber menos do que seria o direito dele em qualquer outra situação CLT, né?
Exatamente, isso pode ocorrer. Quando a gente coloca nos encargos ali trabalhistas.
Uhum. É parecido, doutora, com o sistema dos Estados Unidos, que muitas pessoas, inclusive aqui no Brasil, elogiam muito ou não? Não tem nada a ver.
Eu não sou tão por dentro assim das questões nos Estados Unidos, mas lá tem bastante trabalho por hora e não há limitação de hora.
Mas lá a gente, assim, pode pensar que tem muita demanda, né? Minha preocupação
a parte de serviço lá,
será
sim,
que no Brasil teria essa demanda para comportar por hora e o trabalhador ter ali, vamos dizer, o seu salário mensal do jeito que é hoje pela CLT?
Olha, no modelo que a gente vê, assim, que me vem na cabeça seria comércio e varejo naqueles períodos de demanda mais alta, né? Datas comemorativas, evento promocional, Black Friday, o setor de logística que trabalha com isso para esses períodos.
Seria nosso trabalho temporário de hoje.
Mais ou menos isso, sem a necessidade, o trabalho temporário, ele já delimita muito mais os encargos trabalhistas, né? Se a gente fizer a substituição garantindo os direitos trabalhistas, creio que no final ali do mês seria melhor por hora. Mas aí vai variar sempre, de acordo com a demanda.
É porque vale lembrar que também o salário, né? Por exemplo, se você recebe um salário mínimo, não é um salário mínimo que cai na sua conta, né? Tem todos os descontos. E esses descontos continuariam ocorrendo na mesma proporção ainda, mesmo para quem é para o trabalhador que optasse por essa modalidade, doutora?
Por hora, aparece para nós que sim, que seria a mesma porcentagem.
Mas pode continuar.
Eu vejo, assim, não seria um contrato viável para determinadas categorias, né? Isso é fato. Mas, por exemplo, pessoal da tecnologia, que atende várias empresas, que querem atender duas horinhas ali em cada empresa.
Uhum.
Eu acredito que seria extremamente viável. Pessoas de eventos, cerimonialistas, recepcionistas, segurança.
Aqueles que hoje já trabalham como PJ, digamos assim, seria viável,
talvez,
né?
Exatamente.
Uhum.
Exatamente.
Agora a gente está diante da discussão do fim da escala 6x1. Aí se vem uma proposta de uma PEC dessa,
né?
Querendo que seja por hora, não fica inviável reduzir a escala 6x1, porque
ou
o pessoal vai querer trabalhar.
Ou uma proposta
aí 12,
apareceu para compensar outra,
horas.
Né, Jana? A gente pode pensar assim também.
Pensar assim.
Qual é a sua visão disso aí, doutora?
Eu acredito que foi uma forma de trazer outras discussões, né? Eu não vou entrar no mérito ali político, né?
Uhum.
Mas eu acredito que foi uma forma, sim, de trazer uma outra versão para entrar em discussão. Talvez atrapalhe essa outra PEC que já estava bem mais avançada. Ou talvez se extinga porque não tem nenhum sentido com a discussão que a gente tem hoje de ser 5x2. Não faz nenhum sentido transferir para hora.
Pois é, porque aí parece contraditório, né?
Eu acredito que foi mais uma jogada política para tentar pesar os dois lados. Eu ainda acredito, eu trabalho para empresas, né? Mas eu sempre falo para os meus clientes, empresa boa é quando você tem funcionário vivendo bem. Quem trabalha bem merece receber bem e merece estar bem. É, não existe empresa sem funcionário, não existe funcionário sem empresa. A gente não deveria ter essa guerra, não é verdade? E eu ainda acredito que dá para a gente ter ali uma coerência dos dois lados.
Perfeito.
É isso. A gente conversou aqui então com Débora Corsini. Eu falei certo agora, doutora?
Agora sim.
Ah, advogada especialista em direito do trabalho e empresarial. Débora, muito obrigado pela participação.
Eu te agradeço.
Por conversar aqui com os nossos ouvintes e trazer esses esclarecimentos.
Muito obrigada. Uma boa noite.
Olha isso, e no próximo bloco a gente fala sobre os caminhoneiros, que estão ameaçando paralisação e o governo está correndo contra o tempo para evitar uma nova crise. Vocês lembram, gente, quando foi a última?
Nossa, uma dificuldade de achar gasolina.
Nossa senhora, um monte de gente que ficou com o carro encostado dentro de casa. E gasolina foi para 10 conto.
Pois é.
Se bem que hoje nós não estamos muito longe, né?
Não, mas agora para facilitar tem os carros elétricos, né? Que aquela época não tinha ainda.
Thiago, me dá carona. Né?
Pelo menos bota na tomada em casa, né? Aí vai lá e a coisa de energia bota a bandeira vermelha. Aí a gente se arrebenta todo. É isso. Sai daí não, hein? No próximo bloco a gente já volta. Rádio Metrópolis, informação
e muito mais.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 6h58.
Rádio Metrópolis 104.1. Tarde Metrópolis, aqui na Rádio Metrópolis.
Olá, Sati, tudo bem, bebê?
Boa tarde, meus amores, ótimo.
E você é um querido amigo? Bob Ferreira. Nossos ouvintes, eu tenho certeza que estão maravilhosos.
Boa tarde, Rádio Metrópolis. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Julie.
Brasil busca parceria com a Índia para a produção de vacinas e remédios. Bem-vindos à Tarde Metrópolis.
Tarde Metrópolis, de segunda a sexta, às 15h. Metrópolis Esportes apresenta o amistoso internacional entre Flamengo e Olímpia do Paraguai. Nesta sexta-feira, na Arena BRB Mané Garrincha, dois dos principais clubes do continente medem forças em Brasília, em um confronto que promete grandes emoções. Venha torcer pelo Mengão e vibrar com um espetáculo repleto de grandes craques. Flamengo versus Olímpia do Paraguai. Ingressos em Ticket and Go. Realização Metrópolis Esportes. Patrocínio SESC-DF.
Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Rádio Metrópolis. Existe panela que fica na família. Passa de mãe para filha. Panela é que dá sabor à vida. Não deixe sua panela nas mãos de qualquer um. Precisou? Hospital das Panelas. Sentimento é coisa séria. Hospital das Panelas. Núcleo Bandeirante. 996582400. Hospital das Panelas.
A cidade toda já sabe. Preço baixo é preço Comper. Ofertas imbatíveis. Confira. Na terça da carne, coxão mole ou patinho, peça ou pedaço, quilo R$37,90. Coxão duro, peça ou pedaço, no clube mais quilo, R$35,90. Peito bovino, pedaço, quilo R$29,98. Filé de peito de frango Copacol, 800 gramas, no clube mais, R$13,98. Linguiça suína, Seara, quilo, R$16,98. Preço baixo é preço Comper.
Rádio Metrópolis. Seu SUV seminovo é na primeira mão.
Alô, Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, Festa dos Bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Bate-papo Metrópolis.
Something's got a hold on me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the
knocking at my door. Whoa, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones.
Minutos, o bate-papo tá de volta. É bom demais ter você aqui com a gente.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Hudson Diniz, ainda tem alguma via parada aí no DF? Conta pra gente.
Tiago, e quem sai do centro de Taguatinga nesse momento não tem vida fácil, através da Avenida Elmo Cerejo. Observando nosso mapa de velocidade, tem trecho de lentidão até a chegada do setor PSU. Uma rota alternativa para o motorista seguir através da Sandu Norte, na conexão com a via de ligação QNL-QNF. A Avenida Hélio Patos também apresenta pontos de redução de velocidade devido aos semáforos. Nesse caso, o nosso ouvinte pode seguir pela BR-070. A pista reversa facilita o caminho. Segunda e terça tem carrinho cheio no Ultrabox. Loção Del Hidratante Nivea, 400ml, R$15,98 cada. Aproveite! Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
8220-1041. Vamos ouvir os nossos ouvintes.
Boa noite, bancada. Vou descer de Santa Maria.
Boa noite.
Ei, pessoal, vocês ouviram hoje o Conexão Metrópole? Rapaz, tinha um cara lá com a voz igualzinho do Patrick.
Tinha, eles estão imitando a gente agora.
Não, bicho. Eles estão imitando. Um cara zoeiro igual ele. Bicho, tava tão sério, bicho.
Ih, aí.
É, bicho, tava sério que eu falei.
Que ele foi até de terno pra apresentar.
Um cara imitando o Patrick. Já que o Patrick imita todo mundo.
É,
alguém tá imitando ele. Não é possível.
É verdade.
E aí, Gomid?
E aí,
como é que foi o jogo lá, moço? O que você achou daquele jogo lá? Morri, foi de raiva, bicho. Eu fui lá.
Quem ganhou?
Já, aproveitando, agradecendo a Metrópole pelo ingresso, fui lá, gente. Mas pelo amor de Deus. Cruzei, jogou mal demais.
Você ganhou o ingresso da Metrópole?
Eu fiquei tão pé da vida que na hora que eu cruzei, perdeu o segundo pé, então eu fui embora mais cedo. No estacionamento, só ouvia gritaria, Cruzeiro levou o terceiro. Ah, moleque.
Ah, Maria,
só espero que ele não desse jeito com o Flamengo na Libertadores, hein? Um abraço.
Agora eu tô entendendo a sua tristeza de hoje,
gente. Eu fui com meu pai e meu filho lá. Tava lotada a torcida do Cruzeiro. Tinha 10 cruzeirenses pra cada gremista lá. Mas a torcida, pelo visto, não ganha jogo, não. O time não ajudou. Dominou o jogo inteiro. Errou 3 vezes, tomou 3 gols.
Como diz um amigo meu, resolvido. Jogou como nunca.
Perdeu como sempre. Perdeu como sempre se aplica quando o Cruzeiro vem jogar aqui. Vocês acreditam as últimas 4 vezes, eu acho, que o Cruzeiro veio aqui, ou seja, isso num espaço de uns 10 anos, eu vou assistir e perde. Só perde.
Então o problema é que não sou eu, tá?
Não, o problema é o Mané Garrincha. Não pode vir jogar no Mané Garrincha, não. Que aí perde. Não vai mais, não.
Boa noite, Metrópole.
Boa noite.
É, rapaz, a greve dos caminhoneiros tá vindo aí.
Eita!
Vocês se lembram quem era o presidente? Quem que tava no governo na época que teve a greve dos caminhoneiros?
Michel Temer.
Vê se vocês se lembram aí direitinho quem era que era que comandava a máfia aí, né? Imagina, foi vitimada e o outro assumiu do mesmo grupo. Essa cambada que tá hoje aí, ó. É o mesmo grupo.
A greve era o Michel.
E aí vai entrar a nova greve dos caminhoneiros agora. E aí, quem paga o papo? Somos nós, né? Porque tudo aumenta. Faz o L vocês aí também.
Concordo com você que a gente paga o pato. Concordo que a gente paga o pato, mas a gente tem que ser justo. A Dilma era já Temer. Tinha saído há muito tempo quando veio a greve dos caminhoneiros.
Era o Temer.
Já tinham 5, 6 meses que ela tinha saído.
Michel Temer, né?
Foi em 2018, se eu não me engano.
Foi 2017, não foi?
A greve dos caminhoneiros foi em 2018.
Maio de 2018.
Abril e maio. O impeachment foi em
17.
Uhum. É Michel Temer.
Bom, minha gente, vamos lá. Vamos falar de tarifaço, porque o governo brasileiro entrou.
Não, mas só fala em coisa ruim só também, coisa né, gente? Também, né? É greve, é tarifaço.
Mas eu prometo que serei breve.
Não, vai lá.
Vamos lá. O governo brasileiro entrou na reta final das negociações para tentar evitar ou reduzir o impacto das novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A decisão definitiva de Washington deve sair até quarta-feira. Nos bastidores, a avaliação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e também do Palácio Itamaraty é de que a confirmação das tarifas é o cenário mais provável. Ainda assim, o governo do Brasil espera um diálogo, um convite para uma última reunião virtual com representantes americanos. O presidente Lula já foi informado sobre os cenários traçados e a orientação do Palácio do Planalto é manter as negociações abertas até o último instante, mas sem mudar a posição de que as novas tarifas não tem justificativa. Enquanto isso, cresce a pressão dentro dos próprios Estados Unidos contra essa medida. Segundo o Palácio Itamaraty, pelo menos 43 empresas e associações comerciais americanas pediram ao governo dos Estados Unidos que retire esses produtos brasileiros da lista de sobretaxas. O argumento é de que muitos desses itens não têm produção equivalente no território americano, e que a cobrança pode aumentar custos para as empresas de lá e afetar cadeias de abastecimento aí sim aqui no Brasil. Caso as tarifas sejam confirmadas, a primeira resposta do governo brasileiro deve ser uma manifestação oficial de indignação. Nesse momento, a avaliação da diplomacia é de que Lula não deve procurar uma conversa direta com Donald Trump. A estratégia é aguardar a decisão oficial de Washington e manter as tratativas pelos canais da diplomacia.
Sabe o que eu fico em dúvida e meio sem entender nessa questão? O próprio Congresso americano, há uns meses atrás, não julgou irregular essa taxação?
Sim,
não deu para os comerciantes lá, para os empresários, o direito de entrar com pedido para receber o que gastou com essas taxas de importação de volta? E agora, de novo, está se falando do governo de forma...
Próprios empresários de lá não querem essa taxação.
Pois é, estão pedindo para não colocar. É isso que eu não estou entendendo, que se o Congresso de lá falou que aquilo é ilegal e até os empresários que pagaram têm direito a pedir o ressarcimento. Lembra que o Trump ainda falou?
Sim.
Espero que vocês que se são americanos e patriotas de verdade não peçam que eu vou me lembrar de cada um que pediu, não sei o quê. Então, assim, se declarou lá que isso não podia ser feito, ele vai fazer de novo sem ser lei regulamentada? Ou isso vai cair no mesmo... no mesmo caminho que caiu as outras. Então, eu acho que se o governo brasileiro está lembrando desse ponto, eu acho que pode ser por isso que está deixando o negócio andar, não é possível.
Pode ser, realmente.
Faz sentido. Só eu aproveitar aqui e trazer, porque a gente tem que trazer a informação correta, né?
Correta.
Vamos lá. O impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi no dia 31 de agosto de 2016. Certo? 31 de agosto de 2016, ela saiu naquele dia, assumiu Michel Temer, foi aquela cerimônia em que ele fala: já estão
perdendo a voz.
Uma pastilha aqui,
é que lembra disso? Um apelido de vampirão
foi. Exatamente. Né? Foi ali no dia 31 de agosto de 2016. A greve dos caminhoneiros, aquela histórica que durou uma semana, foi do dia 21 até o dia 31 de maio de 2018.
Um ano e meio
da eleição, exatamente. Um ano e meio depois do impeachment da Dilma.
Eu lembro dessa data porque tinha um casal de amigo meu casou durante essa greve dos caminhoneiros e muita gente não conseguiu ir porque não tinha como. Porque tava sem gasolina.
Olha aí. Foi terrível, gente. Foi terrível. O Tribunal Superior Eleitoral atualizou o aplicativo e-Título e ampliou os serviços oferecidos aos eleitores. A principal novidade é a possibilidade de pagar multas eleitorais diretamente pelo aplicativo.
Ah, legal.
Via Pix, além de cartão de crédito e boleto.
Que isso aí era uma dor de cabeça danada para quem não tinha ido votar, não justificou, até para emitir esses negócios.
Lembrando que a ferramenta também permite consultar débitos, emitir certidões, verificar o local de votação e acessar a versão digital do título de eleitor. A atualização faz parte das ações da Justiça Eleitoral para facilitar o atendimento, incentivar a regularização da situação eleitoral antes das eleições deste ano, que está chegando, né?
Está chegando. Falta o quê? Menos de 3 meses já para o primeiro turno. Olha, gente, vamos falar então daquele leilão que a gente estava fazendo aqui. Do tempo para os exames de oftalmologia, né? Porque pacientes que precisam desse tipo de atendimento aqui na rede pública do Distrito Federal chegam a esperar até 9 anos por uma consulta ou exame.
Quase uma década.
Então, nosso ouvinte foi o que mais chegou perto. Chutou 5
anos,
é.
Né?
É.
Gente,
dados...
muito tempo,
é muito tempo, isso aí.
Dependendo da situação, gente, corre o risco de ficar cego.
Ah, eu vou chegar lá. Olha aqui, dados do Ministério Público aqui do DF mostram que a fila reúne cerca de 60 mil solicitações, com tempo médio de espera de 853 dias. Dá o quê? 2 anos e meio, mais ou menos, né? Mas a situação afeta principalmente idosos entre 60 e 95 anos de idade. Há pacientes que aguardam atendimento desde 2017.
Nossa.
E mais de 1.700 pedidos feitos antes da pandemia ainda não foram atendidos. Outro dado que chama a atenção é o número de pessoas classificadas como prioridade máxima. São mais de 4 mil pacientes com risco de perda irreversível da visão que continuam esperando por atendimento. Esse ponto que você falou, Jana. Já os pacientes de prioridade 2, que deveriam passar por avaliação médica especializada em até 30 dias, somam mais de 28 mil casos na fila da regulação. Lembrando, então, que 28 tinha que passar em 30 dias e a média é 853 dias, mas tem casos de até 9 anos, olha só.
Meu Deus do céu.
Em nota, a Secretaria de Saúde informou que adotou um novo modelo de atendimento chamado Oferta de Cuidado Integrado, e essa proposta reúne consulta com especialista, realização de exames e retorno médico em um único fluxo, e o objetivo é reduzir as filas e acelerar o diagnóstico dos pacientes. Vamos ver se isso aí resolve essa questão, né?
Bom, vamos lá, minha gente. A equipe técnica do Zoológico de Brasília está avaliando a necessidade de manutenção no recinto do Elefante Chocolate. O que aconteceu? No último sábado, uma mulher resolveu invadir o local.
Um negócio de doido aquele vídeo, gente.
Exatamente. A Fundação Jardim Zoológico diz que possíveis reparos estão sendo analisados, mas não disse o que de fato vai ser feito ali no recinto do Elefante Chocolate. A visitante entrou no espaço do animal dizendo acreditar que ele estava com sede e sofria maus tratos.
Ela é alguma ativista, algo do tipo?
Mas vai saber. Ela lembra, achar isso,
lembra,
né?
O caso daquele rapaz, né, que morreu quando entrou na jaula do...
Sim, já teve tigre, caso, exato,
né? Já foi lá no Recife, né?
É, mas ele tinha, né?
Ele tinha transtorno mentais,
né? Não é esse o caso, então.
Não, a visitante entrou dizendo que achava que o elefante estava com sede e sofria maus tratos e foi retirada por vigilantes.
Que loucura.
Ela recebeu atendimento médico também, depois de apresentar sinais de possível surto. E o elefante foi avaliado por veterinários e não sofreu ferimentos. O zoológico reforçou o alerta para que visitantes respeitem as barreiras de segurança. É claro que a gente entende a questão mental da situação, né? Só que ainda assim é extremamente perigoso, porque não é um animal domesticado.
Sim.
E ele pode se sentir acuado e atacar.
E que bom que os vigilantes agiram rápido,
exato,
né, nessa situação.
É, não, e agiram
algo grave poderia acontecer.
Agiram rápido e acabam, querendo ou não, se colocando em risco também pra salvar ela, né? Que no vídeo dá pra ver, ela entra e vai o vigilante correndo atrás e o elefante já tava indo atrás deles. Quando ele puxa ela pra fora.
O elefante não é nada pesado, né, gente?
Pelo
amor de Deus.
E eles são extremamente bravos.
Não,
são extremamente bravos.
Não dá pra arriscar um negócio desse,
não.
Você
já viu a história da memória de elefante?
Não. Uhum.
Nunca viu isso?
Não,
quando alguém fala que você tem memória de elefante,
é porque
não esquece nunca. É a mesma coisa. Se você maltrata um elefante, ele não esquece
não
nunca.
Esquece.
Ele vai te procurar pro resto da vida.
Que perigo, que situação, hein?
Não, e ainda tem aqueles casos, né, de vira e mexe aparecem. Eu acho que no...
Tem coragem, Miriam?
Eu tô aqui olhando. Não.
Não?
É aquele tamanho, não dá nem pra correr.
Né? Com aquela tromba.
Enorme.
Não, imagina levantar o pezinho.
Meu Deus. Vira pastel.
Amassa igual formiga, você tá doido.
É.
Não dá não.
Banco Central estuda novas mudanças nas regras do Pix para aumentar a segurança do sistema de pagamentos. Entre as medidas analisadas estão possíveis restrições para instituições financeiras consideradas mais vulneráveis a ataques cibernéticos. As propostas incluem a criação de limites de horário ou de valores para transações realizadas por bancos que não cumprirem requisitos de proteção. O objetivo do Banco Central é reduzir riscos de fraudes e impedir que falhas de segurança sejam usadas para desviar grandes volumes de dinheiro. A autoridade monetária também vem ampliando exigências para participantes do Pix com regras voltadas à supervisão e à proteção dos usuários. Outra frente de atuação envolve o aperfeiçoamento dos mecanismos de devolução de valores em casos de golpes. Nesse caso, interessante, né, gente?
Interessante. Vamos ver como isso aí vai desenrolar.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Hudson Diniz, ainda tem trânsito? Conta pra gente que eu tô quase na hora de pegar essa BR aí.
Tiago, pra fechar o nosso giro, vamos atualizar a situação nesse momento da Estrada Parque Núcleo Bandeirante, pra quem sai da EPSU no sentido São Amaro e Recanto das Emas, e ainda vai encontrar grande movimentação e fluxo carregado na chegada DF-001, a rota alternativa para o motorista fugir do trecho de menor velocidade, seguir através da quadra 1 do Parkway na conexão com a ADE. Pistão Sul, acesso à Samambaia pela Boca da Mata e setor Primavera, segue como rota alternativa para o nosso ouvinte. No Fogo de Chão você escolhe sua experiência. Buffet de saladas independente, rodízio de um corte, experiência completa. Bar Fogo e cortes raros à la carte. Saiba mais no Instagram do Fogo de Chão. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Olha, gente, os caminhoneiros, eles ameaçam paralisação. E o governo parece que está correndo atrás aí para evitar uma nova crise semelhante àquela que a gente viveu ali em 2017? Foi de 2018, né?
Exato.
Olha, a Márcia Paravise, ela está por dentro de tudo e traz os detalhes agora para gente.
O governo entrou em estado de alerta diante da ameaça de paralisação dos caminhoneiros, convocada para iniciar nesta segunda-feira os principais portos do país. O movimento foi anunciado pelo presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, Wallace Landim, e tem como principal objetivo pressionar o Senado a votar até a próxima quinta-feira a medida provisória do frete. O prazo é curto. Se a proposta não for aprovada até quinta-feira, perde a validade. E é justamente esse risco que mobiliza a categoria e preocupa também o Palácio do Planalto. A medida provisória foi editada pelo presidente Lula em março, durante uma rodada de negociações para evitar uma greve nacional. Entre os principais pontos, o texto reforça a fiscalização do cumprimento do piso mínimo do frete, altera a forma de fiscalização do cumprimento do piso mínimo do frete e altera a forma de cálculo desse piso, considerando custos como combustível, manutenção e seguro, e cria um piso salarial nacional de R$5.000 para motoristas contratados pelo regime da CLT. Na Câmara, a proposta foi aprovada em junho, mas recebeu uma emenda, mais conhecida como jabuti, que concede perdão às multas aplicadas a caminhoneiros e transportadores envolvidos nos bloqueios de rodovias após as eleições de 2022. Agora a decisão está nas mãos do Senado. Wallace Landim cobrou diretamente o presidente da casa.
Duas semanas a gente vem lutando para que o Senado coloque na pauta para ser votado e até agora nada. Essa manifestação, essa paralisação, quem está chamando essa paralisação se chama Davi Alcolumbre, presidente do Senado na Federal. Pessoal, terça-feira a gente tem uma sinalização que vai colocar para votar. Mas, e não vamos aceitar perder essa MP, caducar ela. Davi Alcolumbre, você foi avisado. Agora você segura, meu irmão.
Nos bastidores, o governo intensificou as articulações. A Advocacia Geral da União foi acionada para acompanhar possíveis desdobramentos jurídicos da paralisação, enquanto os ministros das Relações Institucionais José Guimarães e da Casa Civil Miriam Belchior também passaram a monitorar o cenário. A preocupação é evitar que a mobilização ganhe força e provoque impactos no abastecimento e na logística nacional, repercutindo episódios que já trouxeram prejuízos à economia brasileira, como a greve de 2018. Márcia Paravise, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
E agora à tarde, o líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, afirmou que chegou a um acordo com a oposição para viabilizar a votação da medida provisória que altera o piso mínimo do frete rodoviário. A expectativa é que o texto seja analisado já amanhã. E, segundo o parlamentar, o presidente Lula deverá vetar o trecho que prevê anistia às multas aplicadas a caminhoneiros envolvidos nas manifestações após as eleições de 2022. Também ficou acertada a manutenção do piso salarial para motoristas seletistas do transporte de cargas, com ajustes na redação. A MP precisa ser votada até o dia 16 de julho, tá pertinho, para não perder a validade. A gente reforça
quinta-feira,
isso.
Quinta-feira, então?
Vem aí, né? Chegou.
Quinta-feira, exatamente.
Olha, gente, propagandas de bets vão ter novas regras com alerta sobre risco de dependência, hein? A Josi Silva vai contar como é que funciona isso pra gente.
Pensando em como reduzir cada vez mais a dependência em jogos online, o Ministério da Fazenda publicou uma portaria com as novas regras para a publicidade das chamadas bets em todo o país. A partir do dia 17 de julho, elas têm que ter alertas visuais sobre os riscos de dependência e de perda financeira, nos mesmos moldes que já ocorre com cigarros e bebidas. As propagandas têm que ter expressões como aposta pode causar dependência, aposta faz você perder dinheiro e também aposta não é investimento. O texto deve ficar na horizontal e ocupar pelo menos 10% do tamanho total da peça publicitária. Um novo estudo do Instituto Quest indica que cerca de 29% da população, aproximadamente 60 milhões, tem o costume de fazer apostas e cerca de 19% chega a comprometer a renda familiar. A psicóloga Júlia Sestari explica o que acontece no cérebro que faz com que uma pessoa fique viciada nos jogos online.
Recompensa imprevisível é viciante. O nosso cérebro é programado para amar recompensas imprevisíveis. No jogo de azar, você nunca sabe quando vai ganhar. E essa incerteza mantém o cérebro constantemente buscando a próxima recompensa. 2. Dopamina em alta. Cada vez que ganhamos, mesmo que seja uma pequena quantia, nosso cérebro libera dopamina. Essa sensação de prazer nos faz querer tentar de novo, criando um ciclo vicioso. 3. O ciclo de quase ganhar engana. O cérebro interpreta o quase ganhar como se fosse uma vitória parcial, o que os incentiva a tentar de novo e de novo e de novo.
O levantamento do governo federal revela que o vício em apostas gera um custo social e econômico de cerca de 38 bilhões por ano aos cofres do Brasil, o que engloba gastos com sistema de saúde, tratamento para ansiedade e depressão, afastamento do trabalho, endividamento e até suicídios. Um dos casos que mais chamou a atenção é o do tenente da Polícia Militar de Goiás, Danilo Lopes Negrão. O policial desenvolveu um grave vício em apostas esportivas e tirou a própria vida em setembro de 2023. Ainda sobre as publicidades, as empresas autorizadas que violarem as regras estarão sujeitas a multas de até 20% do faturamento ou suspensão de 180 dias. A Secretaria Nacional do Consumidor alertou que vai poder aplicar sanções adicionais de até 14 milhões em casos em que influenciadores contratados pelas bets desrespeitem as atuais regras. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Vamos lá, minha gente. O governo federal tenta ganhar tempo nas negociações sobre a renegociação das dívidas rurais por meio de uma medida provisória.
Mais uma, então?
É, mais uma. Já tem tantas,
mas,
né?
Mas provisório, veja.
É, depois ela fica definitiva. A estratégia é adiar o avanço de um projeto que está tramitando no Congresso e busca um texto com menor impacto nas contas públicas. Esse impasse, ele envolve pedidos da bancada do agronegócio e a preocupação da equipe econômica com o custo da proposta. O projeto aprovado pelo Senado prevê condições especiais para produtores afetados por crises climáticas e também dificuldades financeiras. O Ministério da Fazenda avalia que o texto atual poderia gerar impacto elevado para a União. A alternativa em estudo é uma MP com regras próprias para refinanciamento dos débitos. As negociações continuam entre governo e parlamento, além de representantes do setor rural. A expectativa é chegar a um acordo antes da definição das novas medidas para o crédito agrícola.
Querem recesso, meninos?
Eu quero sempre.
Quer não, Tchan? Recessozinho?
Quero.
Quer não, o seu tá longe ainda.
Remunerado ainda.
Os parlamentares. Ah, já tô chegando, né? A vez deles.
É, e dessa vez eles não fizeram aqueles negócios de sessão extraordinária, tal, que eles sempre fazem pra ganhar.
É por causa da Copa.
Ah, tá.
É mesmo? Explica aí pra gente como é que funciona, Jota.
Não, é porque agora na Copa tá todo mundo direcionado na Copa, direcionado ali aos estados, porque tem festa junina, principalmente no Nordeste.
Mas tem projetos importantes,
tem,
né? Pra serem votados.
Tem projetos importantes, só que você esquece de um detalhe interessantíssimo nesse meio do caminho.
Aí, né?
É. Além deles não estarem nem aí, tem uma briga entre Lula e Alcolumbre. Alcolumbre é o presidente do Congresso, ele não vai votar nada de interesse do governo nesse período.
Poxa, e quem sai prejudicado nisso tudo?
O povo, claro. Você acha que o governo vai estar preocupado?
É, gente, a Câmara dos Deputados entra na última semana antes do recesso parlamentar, com impasses em duas pautas consideradas sensíveis. Entre elas estão o projeto que criminaliza a misoginia e a proposta sobre combustíveis. O PL da misoginia enfrenta resistência de parte dos parlamentares e ainda não tem acordo para votação em plenário. A proposta equipara a misoginia ao crime de racismo e prevê punições para atos de ódio, discriminação ou aversão contra mulheres. Já o projeto dos combustíveis autoriza o uso de receitas extraordinárias do petróleo para compensar a redução de tributos sobre gasolina, diesel, biodiesel e etanol. As duas matérias são pressionadas para avançar antes da pausa legislativa. O presidente da Câmara, Hugo Mota, é cobrado por líderes para definir o andamento das propostas. Caso não sejam votados agora, os projetos podem perder espaço na pauta do Congresso no segundo semestre, porque a gente sabe que vem as eleições.
Vai ficar tudo para depois. Olha aí, a velocidade máxima na via de acesso ali à ponte JK vai ser reduzida para 60 km por hora, viu?
Atenção, motoristas.
É, a mudança tem o objetivo de aumentar a segurança dos motoristas e reduzir riscos de acidentes naquele trecho. A alteração acontece em uma das principais ligações entre o Plano Piloto e o Lago Sul, em uma região com grande fluxo de veículos diariamente. A orientação é que os condutores fiquem atentos a essa nova sinalização e respeitem o limite estabelecido. O trecho já é monitorado por órgãos de trânsito e passa por avaliações relacionadas aí à segurança viária. A expectativa é que essa redução da velocidade ajude então a diminuir a gravidade de possíveis colisões e melhore também a circulação lá no local. Lembrando, foi divulgado também que essa mudança vai ser gradativa. Vai ter até 30 dias para começar a valer ou a multar de fato, né?
E a gente no próximo bloco, a gente fala... Fala aqui com a desistência de Ibanez.
Esse eu já fui com um animal.
Suspeito. É, outro membro da família Rocha pode disputar a eleição desse ano, hein?
É Miriam.
É, Miriam Rocha.
Miriam.
Eu voto nela.
É, vocês votam nela, eu também voto na Miriam, viu? É já, não sai daí não. Rádio Metrópolis, informação.
E muito mais.
Rádio Metrópolis 104.1. Agora, nas manhãs da Rádio Metrópolis, tem Metrópolis Rádio Show.
Tudo tá tudo!
Bom dia, Lucão! Bom dia, Serrado!
Bom dia!
Bom dia, Lucão!
Dicas de trânsito.
Passando aqui pela IPTG, sentido Taguatinga, centro.
Aqui só 104,1, meu brother.
As primeiras notícias do dia, prêmios e muito mais.
Rádio Metrópolis.
Todo mundo aqui.
Rádio Metrópolis.
De segunda a sexta, às 6 da manhã. Metrópolis Rádio Show. Te espero.
Chegou a hora do Brasil parar pra ver a seleção de Lis brilhar. Seus óculos completos a partir de R$10,29,90. Você de olho na tela, mas com a visão protegida. A melhor tecnologia em lentes de filtro azul você encontra aqui. Aproveite! Óculos completos a partir de R$10,29,90. Vista 10 com as óticas de Lis pra ver você feliz. Consulte o regulamento óticasdelis.com.br.
Inacreditável! Chegou a maior oportunidade do ano para você comprar o seu SUV. SUV seminovos com taxa zero, supervalorização do seu usado e até R$30 mil abaixo da tabela Fipe. É isso mesmo! Pela primeira vez você pode levar um SUV seminovo pagando o que imaginava investir em um hatch. Mas atenção, são poucas unidades e as melhores oportunidades acabam primeiro. Então não espere, vem agora para a primeira mão seminovos e saia dirigindo o seu SUV. Consulte condições.
A Rádio Metrópolis.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz.
Uma competição que vai mexer com Brasília. Metrópolis Endurance, etapa triatlon. Três provas, muitos desafios. Triatlon Aquatlon, maratona aquática. Teste seus limites. 25 e 26 de julho, no pontão do Lago Sul. Garanta sua inscrição no site. Ticket and Go. Apoio, Secretaria de Turismo do Distrito Federal e Governo do Distrito Federal. Metrópolis Endurance, seu limite ficou para trás.
Rádio Metrópolis.
Sabia que você não precisa gastar uma fortuna para ter o seu veículo protegido contra acidentes, roubos, furtos, danos a terceiros, dentre outras coisas? Isso mesmo, a Brascar te protege contra tudo isso, além de te oferecer assistência 24 horas em todo o Brasil, carro reserva e muito mais. Eu posso te contar, já são mais de 10 mil associados que contam com a credibilidade, solidez, segurança e confiança. E você, vai continuar gastando uma fortuna? Vem logo pra Brascar.
As principais notícias do dia. Bate-papo Metrópolis.
Notorious.
Bate-papo Metrópolis.
7:38, voltamos para o nosso último pedacinho de bate-papo.
Que veio com delay.
delay é, confinado. 8220041, vamos ver as participações.
Boa noite, Meristone.
Olá.
Janaína Oliveira.
Boa noite.
As damas da noite.
Obrigada.
JP.
Oba.
Dama da noite.
Missier Gomiet.
Missier.
Já em relação aí à saúde aí.
Ah.
Eu tive mais sido acompanhando também no Conexão.
Sim.
Lá com o Silvio Santos da Shopee. O que que a gente vê? Que é simples, né? O pessoal direcionar investimento pra saúde e tudo, só que o principal não tem, que é médicos e enfermeiros, né? Igual a reportagem que o Patrick Fábio Silvio comentou. Que a Celina Leão, esse final de semana, vai destinar, né, 100 mil reais pra cada unidade básica.
Isso.
Pra gastar como quiser. Aí até aí, beleza, né? Mas aí quem vai fiscalizar? Cadê que alguém fala em, ah, vamos colocar mais médicos, mais enfermeiros no hospital e tudo, entendeu? Então a gente vê que, principalmente as filas de cirurgia são gigantescas, né? A pessoa espera 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos pra poder tentar fazer a cirurgia, né? Então esse descaso é grande, né? Aqui é o Helder, motorista de aplicativo e CLT. Vamos que vamos.
Vamos que vamos.
Valeu, Helder, valeu.
É, né, 100 mil reais, né, pras unidades, pra reparos básicos, assim, eu concordo com ele, fiscalizar, porque a gente precisa saber pra onde vai esse dinheiro.
É, porque essa fala de, essa parte do gastar, usarem como quiser, né, precisa de ter uma fiscalização.
Com certeza.
Mas,
a gente precisa saber o que que são pequenos reparos, o que que você vai fazer com esse dinheiro.
A ideia é boa. Porque
é pra dar mais agilidade. Fugir do burocrático,
exato,
né? Mas a gente tem medo do que pode acontecer com esse dinheiro e acabar não chegando a quem precisa ser beneficiado.
É verdade, verdade.
Boa noite, Patrick, ouvintes da Rádio Metrópolis, Marcos Souza falando aqui.
E Marcão,
sobre essa espera aí para atendimento médico, eu tô aqui em Rondonópolis, né, no Mato Grosso. É, tem 1 ano e 2 meses que eu tô esperando um urologista pra ver o negócio da próstata. Eu fiquei 9 meses esperando um endocrinologista e pra fazer uma colonoscopia também. Aí, como tava ficando ruim minha situação, eu tive que pagar R$2.000 pra fazer esses dois exames. E até agora nada do SUS me chamar. Então, as pessoas morrem, não é por causa da doença, é por falta de atendimento. Isso é ridículo.
Isso é
Cadê
verdade.
Esses governantes? Sabe, não tem consciência, não, meu irmão. Dá licença, viu? Grande abraço aí.
Valeu, Marcão, mas isso aí é verdade, hein, gente?
Eu já presenciei situação de uma pessoa que esperou por tanto tempo que quando veio a consulta no Sistema Único de Saúde, a pessoa tinha falecido, infelizmente.
Não. Quando ligaram, né, pra marcar
a consulta. Sim, a pessoa morreu 3 meses depois, o Sistema Único de Saúde notificou pra ir para a consulta, e não adiantava mais.
Nossa, aí você vê a falta de um sistema integrado, né, que nem o sistema identifica que a pessoa já faleceu. Já faleceu. É cada uma. Olha, o Brasil não tem indicador de elucidação de homicídios, viu? É o que diz o Instituto Sou da Paz. A Josi Silva vai contar direito isso tudo pra gente.
O Brasil ainda não possui um indicador oficial que permite medir quantos homicídios são efetivamente solucionados. O alerta foi feito pelo Instituto Sou da Paz durante a divulgação de um levantamento que analisou os fatores relacionados à elucidação desses crimes no Brasil. De acordo com o estudo, cerca de 60% dos
homicídios dolosos, aquele quando há intenção de matar, permanecem sem solução. A ausência de um indicador nacional acaba dificultando o acompanhamento do desempenho das investigações, a comparação entre os estados e a criação de políticas públicas mais eficientes para reduzir a impunidade. O advogado criminalista Glauber Bess analisa o que poderia ser feito para melhorar os números.
Para que haja uma melhora nos indicativos, para que haja uma resolução aí com relação aos homicídios, a bem da verdade, falta preparo de alguns estados e investimento de alguns estados com relação a essas questões. Basta analisar os estados que têm o maior número de homicídios, são os estados que, e principalmente as regiões que são menos favorecidas aí economicamente falando, né? Então, o que poderia ser feito seria um investimento maior de educação e investimento também em preparo dos agentes de segurança pública, que com certeza a coisa poderia caminhar melhor nesse sentido.
O levantamento aponta ainda que a falta de integração entre as políticas, a carência de investimentos em perícia e investigação, além da baixa qualidade dos registros, estão entre os principais obstáculos para esclarecer os assassinatos. A situação mais crítica é no Rio Grande do Norte, onde 91% das ocorrências apresentam falhas no processo de elucidação. Em seguida vem a Bahia, com 86%. Em Rondônia, os números são bem melhores. O esclarecimento desse tipo de crime está próximo de 70%, bem acima da média nacional. O estudo indica que estados com maior renda per capita, escolaridade e maior taxa de urbanização tendem a apresentar melhores resultados nas investigações. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Olha, gente, vocês lembram desse caso que na semana passada apareceu de um pai chutando o rosto da filha?
Nossa, esse vídeo é chocante, pra não dizer revoltante.
É pesado, né? Olha, esse
Miriam,
pai...
Miriam, não viu, Miriam?
Gente, que isso, não.
Não viu, Miriam?
Olha aí, eu acho que eu nem quero ver.
Foi
também.
Foi no Paraná,
que mundo você tá vivendo, Miriam?
Fica na minha cabeça, não.
Ele tá andando com
uma sacola, né, e as crianças vindo atrás, do nada ele vira e dá-lhe um chute.
Ele alega que a criança chorou, né?
Não, mesmo assim, você tá doido, hein?
Nada vai justificar.
Revoltante, vai dar um chute daquele numa criança de 3 anos, gente.
É uma imagem assim que te revolta.
Nossa,
mesmo.
Né? Olha, esse pai, ele foi flagrado, né, chutando o rosto da filha de 3 anos. Ele pode ser indiciado por tortura pela Polícia Civil lá do Paraná.
Eu acho pouco ainda, Thiago.
É. Olha, a agressão, ela aconteceu em Francisco Beltrão. E foi registrada por uma câmera de segurança. Essas imagens mostram um homem caminhando com a criança e em seguida atingindo a menina, que cai no chão. Segundo a investigação, ele também é suspeito de ter agredido um enteado de 5 anos anteriormente. O pai foi preso após a repercussão do caso e confessou a agressão em depoimento. A polícia avalia que a violência pode ultrapassar o crime de lesão corporal e se enquadrar como tortura. Medidas protetivas foram solicitadas para garantir a segurança das crianças e também da mãe. O inquérito segue em andamento para apurar todas as circunstâncias dessas agressões.
São motoristas aqui do DF que passam pela região do Sudoeste. Vocês devem ficar atentos às mudanças no trânsito a partir desta quarta-feira. O acesso ao bairro pela 4ª Avenida será interditado temporariamente para o avanço das obras de infraestrutura na região. Durante o período de bloqueio, os condutores deverão utilizar rotas alternativas indicadas pela sinalização. Equipes estarão no local para orientar o tráfego e reduzir os impactos no trânsito. A intervenção faz parte do cronograma de melhorias viárias executado pelo governo aqui do DF. A recomendação é que os motoristas programem os deslocamentos com antecedência. O objetivo é garantir mais segurança durante a execução dos serviços. A previsão é que o acesso seja liberado após a conclusão da etapa das obras, ainda sem data.
E olha, a desistência do ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, de disputar uma vaga no Senado provoca mudanças nos bastidores aqui da política do DF. A esposa dele, Mayara Noronha Rocha, passou a ser cotada para concorrer a uma cadeira de deputada federal nas eleições de outubro. Oficialmente, Mayara diz que não tomou uma decisão sobre esse assunto. Mesmo assim, já participou de 4 reuniões de campanha do Podemos, partido ao qual é filiada. Durante os encontros, limitou-se a informar que Ibanez estava na fazenda da família, no Piauí. O ex-governador não participou de nenhuma dessas reuniões. A ex-secretária de Desenvolvimento Social aqui do Distrito Federal, Mayara nunca disputou uma eleição. O irmão de Ibanez, o advogado Renato Rocha, também filiado ao Podemos, é hoje pré-candidato a deputado distrital. A movimentação ocorre depois que Ibanez abriu mão da disputa pelo Senado. Nos bastidores, aliados avaliam que o ex-governador perdeu espaço na chapa que deve ser liderada pela governadora Celina Leão. Inicialmente, a expectativa era de que ele disputasse uma das 2 vagas ao Senado ao lado da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Nos últimos meses, porém, a deputada federal Bia Kicis intensificou uma articulação para ocupar uma das vagas na chapa e formar uma dobradinha com Michele. Além da disputa interna, a decisão de Ibanez também ocorre em meio ao desgaste político provocado, né, pelo envolvimento dele com o Banco Master e o BRB. Essa desistência surpreendeu até dirigentes do MDB aqui no Distrito Federal, que esperavam contar com a candidatura do ex-governador para as eleições deste ano.
Olha, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que...
Repita!
Donald Trump afirmou que o país deve controlar o Estreito de Hormuz e receber uma compensação pela atuação ali na região.
Estreito, né?
É.
Meu Deus do céu. Vai por aí não, Thiago.
Não vai não. Ele ainda quer cobrar. Ele quer passar, né? Ele quer pegar o estreito pra ele. Se você passar no estreito dele, ele quer pagamento.
Rapaz, que situação.
É, ó. Segundo ele, a medida seria uma forma de garantir a segurança de uma das principais rotas de transporte de petróleo do mundo. A declaração, ela provocou reação imediata do Irã, que rejeitou qualquer possibilidade de controle americano sobre o estreito. Viu? Tá vendo?
Estreito de novo. Viu? A mídia gostou dessa vez.
Você deixa os outros controlar o estreito? Não pode, né? Olha, o governo iraniano afirmou que não vai permitir interferência estrangeira na passagem marítima, que é estratégica. Teherã classificou a fala de Trump como uma ameaça à soberania do país e aos interesses regionais. O Estreito de Hormuz fica entre o Irã e a Península Arábica e é considerado essencial para o comércio global de energia. O impasse aumenta a tensão entre Washington e Teherã em meio às disputas no Oriente Médio. A comunidade internacional acompanha esse conflito com preocupação diante dos possíveis impactos econômicos e militares. E aqui no Brasil, o presidente Lula também reagiu a essa declaração do presidente americano. Vamos ouvir.
Hoje tem um Twitter do presidente Trump, tem um tweet dele dizendo que ele vai desobstruir o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é aquele canal entre o Irã e o resto do mundo, que o Irã não deixa passar navio com petróleo. Ele fez um tweet dizendo que ele vai desobstruir, mas cada navio que ele desobstruir, que ele tirar do estreito, o dono do petróleo tem que pagar 20% para ele. Isso antigamente chamava-se pirataria, não é isso?
É, direto e reto.
É aí, hein? Pirataria.
Analogias à parte,
errado ele não tá, né?
Vamos ver como é que isso vai desenrolar. É um vai e vem nessa guerra, acordo. Mas se bem que agora falaram que não vai ter acordo mais, né?
Que situação. E a gente que sofre.
E a gasolina que sobe, né?
É. O governo da Venezuela atualizou hoje o balanço oficial dos terremotos que atingiram o país no fim de junho. O número de mortos subiu para 4.561, segundo as autoridades locais. Além das vítimas fatais, 16